Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, queridos irmãos, que a graça de Deus esteja sobre todos nós. No programa de hoje, queremos ter um estudo aprofundado da palavra. Quero responder à pergunta: quem é Jesus? Quero descrevê-lo através do primeiro capítulo de um livro muito importante das Sagradas Escrituras, o livro de Apocalipse. Fique comigo, vamos nos aprofundar neste texto. E para começar, eu gostaria de ouvir uma música maravilhosa que tem como parte dela, parte desse texto bíblico que fala que ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Meu irmão, o tema de hoje é um pouco diferente do que costumo fazer. Eu gostaria de responder uma pergunta baseado em um texto bíblico de um livro que você talvez pouco costuma ler, o livro de Apocalipse. Qual é a sua visão sobre Jesus? De que forma você vê Jesus Cristo? Eu quero responder baseado no capítulo 1, que na verdade é uma introdução para todo este livro fantástico, fenomenal, que nós muitas vezes mantemos um pouco de lado, com medo de algumas imagens simbólicas ali apresentadas pelo apóstolo João, na visão que ele teve a respeito de Cristo. Mas gostaria de lembrar primeiramente que dentro da nossa cultura, a nossa visão a respeito de quem Jesus é tem se limitado mera e unicamente a uma imagem que nós pintamos e desenvolvemos na arte moderna e antiga de quem Cristo é. E esta arte, essas esculturas estão em muitos lugares e passou a ser a quase que a única imagem que as pessoas têm de Jesus. Um Jesus pendurado em uma cruz. Podemos entrar até mesmo em alguns lugares de culto, algumas igrejas, e visualizar esta imagem que é parte de uma história de redenção de Cristo para com a humanidade. Jesus na cruz é um ponto culminante da redenção dele, mas infelizmente a igreja entra dentro dos lugares de culto, visualiza um Cristo crucificado e volta para casa com a imagem de um Cristo crucificado, sendo que esta não é, definitivamente não é, a imagem completa e atual de quem Jesus Cristo realmente é. Em meus estudos particulares, tenho lido nos últimos dias um pouco de Apocalipse e tem me agradado muito ver ali uma revelação majestosa do nosso Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, logo no versículo 1, vai dizer que ali está a revelação de Jesus Cristo. Este livro vai descrever Jesus de uma forma como a igreja precisa pregá-lo novamente, de uma forma como nós precisamos crer em Jesus, visualizá-lo, não meramente pendurado na cruz, como foi naquele episódio da história, mas sim como ele realmente é, até os dias de hoje e vai ser até os fins dos tempos. Apocalipse capítulo 1, eu vou seguindo alguns versículos. No versículo 3 diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O texto diz que Jesus vai voltar. O fim de todos os tempos um dia vai chegar e é bem possível que Jesus voltará de uma forma diferente do que você e eu estejamos imaginando. O tempo está próximo. A cada dia estamos mais próximos da volta de Jesus e é importante nos prepararmos de forma adequada e completa para recebermos o Cristo bíblico descrito nas Escrituras. Meu intuito com este tema não é entrar em detalhes escatológicos, nem mesmo o Filho do Homem sabe o dia e a hora em que isso vai acontecer. Creio que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não deve ficar discutindo sobre tempos e momentos da volta de Cristo. Isso facilmente tira até mesmo o nosso foco. Existem várias interpretações que não quero nem mencionar, mas o que a Bíblia enfatiza e deve chamar a nossa atenção é sobre a pessoa de Jesus e o que ela significa para a Igreja que se prepara para a sua vinda. A Igreja é a noiva de Cristo e ela se prepara para o momento do casamento, das bodas, que é o dia da volta de Jesus. No versículo 7 de Apocalipse diz: "Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que transpassaram, que morreram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém." Apocalipse 1:7. Não será somente alegria. Diz aqui que todos os povos lamentarão por causa de Jesus. Quem vai celebrar a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, é a Igreja. Mas os povos, o mundo vai gemer, tremer e estremecer diante da presença de Deus naquele dia. Todos os povos. Isso significa europeus, americanos, árabes, africanos, asiáticos, todos irão ver o esplendor de Jesus nas nuvens. A Igreja vai celebrar e louvar, mas todos os povos que não fizeram parte do rebanho irão lamentar. E o versículo 8 diz: "Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso." João estava na ilha de Patmos, mas a sua mente estava no céu. Quando João escreve este livro de Apocalipse, ele estava na ilha, uma ilha grega hoje, ali no Mar Egeu, Mediterrâneo, a 55 quilômetros da costa da Turquia. João estava em Patmos, muito provavelmente ali por causa da perseguição que tinha aos cristãos, mas a sua mente estava no céu, visualizando tudo o que Deus estava fazendo e estava por fazer. "Eu estava na ilha", diz o versículo 9, "por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta." Sabe o que este texto aqui nos ensina? Que você pode estar em sua casa, você pode estar no seu carro, mas de repente, apesar do seu corpo estar ali, a sua mente pode ser transportada para o céu. O seu coração pode se conectar com a eternidade. Foi isso que aconteceu com João quando ele escreve o livro de Apocalipse. Ele estava fisicamente num lugar, mas o seu coração visualizava o céu. Meu irmão, você pode estar agora isolado no seu quarto, trancado para que ninguém venha falar contigo, ou na sala com os seus familiares, mas o céu pode invadir o seu coração poderosamente agora mesmo. É isso que Deus faz ao revelar-se. Ele traz os céus ao coração do ser humano. E João diz: "Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele escutou uma voz como de uma trombeta. E voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem." Pergunto para você: como nós conhecemos o Jesus de verdade em seu esplendor? Como conhecer este Jesus mencionado aqui no Apocalipse? E este versículo aqui me chama a atenção, porque neste texto de Apocalipse 1:12, ele fala que ouviu a voz de Jesus falando com ele. E ele se vira então para procurar aonde que está Jesus falando, e diz o texto que tinham sete candelabros e Jesus, como um filho do homem, estava no meio destes candelabros. Você reparou de onde sai a voz de Jesus aqui neste texto de Apocalipse? Da onde João tem a visão de Jesus? No meio dos candelabros. A voz de Jesus sai do meio de vários candelabros que são castiçais com luzes nas suas pontas. Eles são uma representação da igreja. E em Apocalipse nós vemos que eles representam a igreja verdadeira. A igreja é a luz do mundo. Jesus brilha neste mundo através dos candelabros que são as igrejas. Nós precisamos da igreja verdadeira. Ela é a luz do mundo. A mensagem da pregação do evangelho é revelada através de Jesus no meio da sua igreja. O Jesus verdadeiro fala do meio dos candelabros. Eu não quero perder ou tomar muito tempo aqui falando sobre falsos mestres e falsas igrejas, mas eu quero dizer que a igreja verdadeira, até a volta de Cristo, é aquela que vai trazer luz para o mundo que está em trevas. Jesus, aqui em Apocalipse 1, aparece no meio dos candelabros, no meio da igreja. Se você está afastado da sua igreja, volte para lá. Ela pode ter falhas, está sendo moldada como as igrejas mencionadas aqui no Apocalipse, mas a Bíblia diz que Jesus fala do meio dela. Quer conhecer Jesus? E isso não acontecerá de forma isolada. Jesus pode até se revelar em alguns pontos específicos da sua vida, mas ele fala estrondosamente do meio dos candelabros. E isso é o que diz Apocalipse 1, versículo 12 e 13. Portanto, volte para o culto. Você vai ver ali a revelação de quem Jesus Cristo é. Jesus está no meio da igreja hoje e vai estar até o fim dos tempos. Onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o texto então continua descrevendo este Jesus maravilhoso. Versículo 13 de Apocalipse 1. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Ah, meu irmão, quem que é esse Jesus triunfante que João vê aqui no Apocalipse? Ele tem vestes sacerdotais. Diz aqui que Jesus é o Senhor, aquele único mediador entre Deus e o homem. Ele tem cabelos brancos que representam a sabedoria e a eternidade do Senhor. Olhos de fogo que representam a onisciência de um Jesus que vê todas as coisas com os seus olhos flamejantes. Os pés são de bronze que mostram a imutabilidade, a firmeza do senhorio de Cristo e a sua voz como de muitas águas. Simboliza aqui a força como das águas do mar que ninguém pode segurar. E da boca desse Jesus aqui em Apocalipse sai uma espada afiada que é o símbolo para a palavra de Cristo, que é mais afiada do que qualquer espada humana. Este é o Jesus que João viu. Não é mais o Jesus pregado numa cruz. É um Jesus Cristo vivo, ressurreto, governando sobre todas as nações, majestoso e poderoso, soberano. Este é o nosso Senhor. Este é o nosso Senhor ontem, hoje e vai ser eternamente. João fica maravilhado com a visão de quem Jesus é. Talvez você se surpreenda hoje também com esta revelação aqui de João, porque a sua e a minha mente em muitos momentos ainda olham para Cristo pendurado na cruz. E é por isso que Jesus surpreende João trazendo esta imagem majestosa de Cristo. E o que acontece então com João? Como ele reage diante desta figura tão esplêndida? No versículo 17, ele mesmo conta: quando vi, caí aos seus pés como morto. Sempre que nos deparamos com a majestade de Cristo, reagimos com reverência, nos prostramos, tememos e nos rendemos a Ele. E sempre que nos rendemos a Ele em humildade, Sabe o que ele faz? Versículos 17 e 18. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do Hades em minhas mãos. A mão de Cristo é poderosa. Tamanha força tem a mão de Cristo que ela nos coloca de joelhos diante delas. Nós nos prostramos diante do seu poder, mas a mão de Cristo também é suave o suficiente para enxugar as nossas lágrimas, para transmitir carinho e amor aos necessitados e quebrantados de coração. Este é Jesus. Nós nos curvamos diante de sua majestade e ele nos coloca em pé novamente diante da sua graça. Um comentarista bíblico, Warren Rispe, comenta sobre esse versículo que há uma perigosa ausência de admiração reverente em nossos cultos hoje. Repito, há uma perigosa ausência de admiração e reverência em nossos cultos hoje. João, diante da imagem de Cristo, sente uma profunda reverência diante de quem ele é. E quando nós nos humilhamos diante da mão de Deus, ele nos exalta no tempo oportuno. É exatamente esta imagem de Cristo que a igreja precisa. Um Cristo glorioso, um Cristo majestoso, diante do qual nós nos curvamos e diante do qual recebemos graça. Preciso chegar ao fim deste nosso estudo e eu quero perguntar: quem é Jesus para você? Um homem ainda pendurado na cruz? Ou o Cristo que ressuscitou e está vivo e no controle de toda a história? Eu quero te dizer hoje, em Jesus Cristo você pode depositar a tua confiança, porque é Ele o autor e consumador de toda a história da humanidade. No dia em que Ele voltar, eu gostaria de que você e eu estivéssemos ao seu lado, que a volta de Cristo não fosse um lamento, mas sim um louvor em nossos lábios. Prostre-se diante dele agora mesmo. Em seu coração reconheça o seu senhorio. Reconheça que é ele o que tem as chaves do inferno em suas mãos. É o único que pode resgatar as nossas vidas das prisões, dos vícios, da maldade, da solidão, da angústia. O inferno que Satanás trouxe às nossas vidas só pode ser destravado por uma chave que está na mão de Cristo. Se você crê, olhe para Jesus agora e veja nos seus olhos cheios de chamas vivas que enxergam todas as coisas. Veja nesse olhar o poder e a graça para nos libertar. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que venha invadir os nossos corações neste momento. Que corações possam se prostrar diante da tua majestade. Que possamos, assim como João, nos curvar diante do Senhor e reconhecer: só tu és Deus, só tu és o Senhor, só tu tens a chave do inferno em tuas mãos e pode libertar os seres humanos de suas prisões. A ti nos rendemos, Senhor. E eu te peço agora, venha assim como veio sobre João. Coloque a tua mão sobre nós e nos erga conforme a tua graça para que possamos viver uma vida vitoriosa com a presença do Senhor Jesus Cristo, triunfante, bem presente ao nosso lado. Abençoe a todos nós com esta visão completa da tua pessoa. Em nome de Cristo. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.